Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, vencida mais uma semana, na verdade, para algumas milhões de pessoas, ainda tem mais uma responsabilidade, o segundo turno das eleições que acontece neste domingo. Vamos falar disso hoje, mas antes eu preciso anunciar que está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda e pela próxima hora eu estou junto com você na nossa prosa diária. Vamos falar sobre saúde, cultura, alimentação saudável, um monte de outros assuntos que você precisa ficar sabendo para estar bem informado. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, nas plataformas de podcast também tem Bem Viver. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast para escutar o programa na hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. E é claro que a gente está junto com mais 18 rádios de norte a sul do país, numa grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo Bem Viver. Vamos junto começar a nossa prosa desta sexta-feira. O Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora aqui no Bem Viver é meio ambiente. Você já ouviu a palavra batiputá? Diferente, né? É uma árvore sagrada para o povo indígena Tremembé, que vive na região litorânea do Ceará. Essa árvore é sagrada principalmente pelo óleo que é extraído dela, um conhecimento ancestral muito valioso, exclusivo dos indígenas daquela região. De fato, é um processo bem complexo, envolve um ritual próprio dos Tremembé. O resultado é esse óleo, que serve tanto para preparar alimentos, como para aplicação terapêutica no combate à dor reumática, gripe, gastrite, inflamações. Líquido mágico, hein? Infelizmente, esse óleo corre o risco de acabar por causa do desmatamento que assola a região. Os indígenas focam em extrair esse material apenas nas festividades. Olha que triste, algo super saudável, poderia fazer parte da nossa rotina alimentar sendo jogado fora. Isso há 500 anos, porque o que existe hoje de batiputá é por causa da resistência dos Tremembé. A nossa repórter Michele Carvalho conversou com uma das lideranças da região para entender mais dessa preciosidade e de como tem sido a luta para manter essa árvore viva. Vamos ouvir o Alimento é Saúde de hoje, na voz de Catarina Barbosa.
Te aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
É na terra sagrada do povo Tremembé, também conhecida como Barra do Mundaú, localizada na cidade de Itapipoca, no Ceará, que nasce o batiputá, árvore de pequeno porte e flores amarelas. E é do fruto desse arbusto que os Tremembé da região extraem um óleo de sabor marcante, que está presente em vários momentos do dia a dia da etnia, no preparo das refeições e no cuidado com a saúde de todos e todas. Matheus Tremembé explica que o seu povo produz o óleo de batiputá há mais de 300 anos, de forma artesanal, pelos membros mais velhos da comunidade.
O processo de extração desse óleo leva praticamente um dia, da colheita, a separação dos frutos, a maceração no pilão de madeira, e aí após é colocado no fogo para fazer a separação. É um processo bem demorado, mas que traz todos os elementos deixados pelos nossos mais velhos, né? Transmitido dentro desse conhecimento.
O óleo de batiputá pode ser utilizado das mais diversas formas na cozinha, seja na hora de dourar o alho e a cebola para refogar arroz, feijão, verduras e legumes, temperar saladas e fritar peixes. Além do sabor marcante, o produto do povo Tremembé também traz mais saúde para quem consome, como conta o Matheus.
O óleo do batiputá ele é especial porque quando você prepara um alimento com ele, o óleo do batiputá ele te deixa sem aquele sentimento de estar cheio demais, você não sente a gastrite que geralmente os óleos industrializados fazem que você sinta, você não sente aquele atravo na garganta.
Detentores de uma sabedoria milenar que conhece cada planta, árvore e fruto de suas sagradas terras, os Tremembé sabem bem que o óleo de batiputá vai além da cozinha. adentra o território da espiritualidade e do poder de cura que a natureza proporciona. Seja para tratar um ferimento ou inchaço em qualquer região do corpo, aplicando o produto diretamente na pele, ou para curar uma garganta inflamada, a qualquer sinal de doença ou mal-estar, os indígenas recorrem à sua preparação.
Geralmente a gente usa no final da tarde ou no amanhecer do dia, né? Pegando essas energias também que a gente acredita que é importante para nos defender, para nos livrar dessas doenças que às vezes aparecem no nosso corpo, virou mexe, aparece, a gente precisa se livrar dela.
Por conta do desmatamento que atinge a região da terra indígena dos Tremembé, eles não conseguem produzir o óleo de batiputá em grandes quantidades para comercialização. Matheus conta que a venda do produto é feita apenas durante as festas tradicionais do seu povo.
Festa do Murici Batiputá, da festa de Iemanjá, da festa da farinhada, em que vai, às vezes, alguns parentes de fora e chegam a comprar esse óleo, mas para usar como medicina. Como alimento, a gente não chega a vender em grande quantidade, porque a gente não quer ficar sem o óleo. Mas a gente produz, a gente comercializa dentro do próprio território.
Matheus não conhece nenhuma outra iniciativa de produção artesanal do óleo de batiputá, mas ele traz um alento para quem ficou interessado em conhecer e aproveitar as propriedades nutritivas e terapêuticas do produto. Basta entrar em contato com a aldeia por meio da sua página no Instagram. O endereço é @tremembedabarra. Repetindo, @tremembedabarra. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Carvalho, Catarina Barbosa.
Propriedades incríveis esse óleo, hein? Fiquei a fim de conhecer e experimentar. Tá aí mais um destino de viagem para minha lista de afazeres no pós-Covid. Aposto que você também ficou com vontade de conhecer. Acho que vale comentar um pouco da história dos Tremembé. Como todos os povos indígenas litorâneos, eles tiveram suas terras, a cultura e a paz destruídas pela chegada dos colonizadores há 500 anos. Seja por doença ou pela ocupação dos portugueses, os Tremembé foram arrasados, perderam muito de seu território. Estima-se que eles ocupavam o litoral desde o Pará até o Ceará, ou seja, muita coisa. Hoje, basicamente, a população se concentra em três terras indígenas. O córrego do João Pereira é a única demarcada e tem uma área de 3 mil hectares, quase insignificante comparado ao local que eles viviam. O maior território habitado pelos Tremembé é a terra indígena Barra do Mundaú, que tem 4 mil hectares. A região ganhou destaque no começo da pandemia por causa das barreiras sanitárias que os Tremembé instalaram para reforçar o controle da contaminação pelo vírus. A ideia é muito boa, não funcionou bem na prática porque a barreira foi constantemente ignorada, principalmente por moradores do município vizinho Itapipoca, no Ceará, como a gente ouviu na reportagem. Incrível como a história se repete 500 anos depois, como se nada tivesse acontecido.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E é hora de atualizar a situação da pandemia. Para isso, você já sabe, vou chamar a nossa repórter Lúcio Dré, no quadro direto da redação, que vai falar como está o Brasil no combate à pandemia do coronavírus. Lu, tudo bem? Qual é a situação de momento agora no Brasil?
Olá, Nara. Apenas de quarta para quinta dessa semana, houve a confirmação de quase 38 mil novos casos de coronavírus no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o total de infectados desde o início da pandemia é maior que 6.204.000. Nesta quinta, dia 26, a soma do número de vítimas fatais alcançou a marca de 171.460 pessoas, sendo que nas últimas 24 horas foram registrados 691 óbitos. São Paulo segue como o estado mais afetado, concentrando o maior número de infecções e mortes em decorrência da Covid-19. São mais de 1.229.000 contaminações e quase 42 mil mortes. Na quarta-feira dessa semana, o coordenador executivo do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, João Gabardo, afirmou que o comitê recomendou ao governador João Dória, do PSDB, a adoção de medidas mais restritivas no enfrentamento da pandemia. Diante do aumento de casos e internações, os responsáveis avaliam que a transmissão acontece por meio de jovens que pegam a doença e transmitem para pais e avós. Exatamente por isso, as recomendações envolviam a restrição de atividades de lazer noturno, com a possibilidade de bares e restaurantes fecharem mais cedo. Atualmente, o limite é até 22 horas. No entanto, Dória avaliou que as sugestões já seriam contempladas pelo Plano São Paulo, o programa que regula o funcionamento das atividades econômicas no estado e que terá uma nova reclassificação na próxima segunda-feira, dia 30. Vamos aguardar para ver se, como defendem alguns especialistas, o estado de São Paulo adotará medidas mais firmes contra a Covid. Em nível nacional, em relação às mortes, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição da relação com 22.394 vítimas fatais. Minas Gerais, Ceará e Pernambuco seguem a lista de estados com mais óbitos. No que tange o número de infecções, atrás de São Paulo aparece o estado mineiro, com quase 407 mil casos. Em seguida, a Bahia, com pouco mais de 392 mil diagnósticos positivos, e então o Rio de Janeiro, com 346 mil casos confirmados. E para encerrar a semana, trago atualizações sobre o desenvolvimento das vacinas aqui no nosso país, Nara. Nesta quinta-feira, o laboratório britânico AstraZeneca afirmou que é necessário fazer mais estudos sobre o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido, por conta de questionamentos quanto à proteção que ela pode realmente oferecer. Ainda que a vacina apresente uma eficácia média de até 90%, há diferenças entre os dados de dois grupos distintos que participaram dos testes. Um grupo menor, que recebeu primeiro meia dose e um mês depois uma dose completa, apresentou uma eficácia de 90%. Esse grupo tinha um limite máximo de idade de 55 anos, levantando dúvidas sobre a eficácia da vacina em idosos. Um segundo grupo, muito maior, que recebeu duas doses da vacina com um mês de diferença, mostrou uma eficácia de 62%. Para confirmar os dados, provavelmente será realizado um outro estudo internacional, mas que deve apresentar resultados mais rapidamente. As outras duas vacinas em estágio muito avançado, desenvolvidas pelos laboratórios americanos Pfizer e Moderna, mostraram eficácia superior a 90% em ensaios clínicos. Lembrando que temos também a vacina Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac com o Instituto Butantan de São Paulo, que está na fase 3 dos testes. Bom, eu fico por aqui, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para os nossos ouvintes. Até segunda-feira. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigado pelas informações. Repórter do Brasil de Fato volta a conversar com a gente na semana que vem. Vamos seguir falando de eleições. A gente separou mais um material importante para ajudar a se preparar para o domingo. Quem está com a gente com frequência lembra que há 3 semanas eu tive uma conversa muito esclarecedora sobre os cuidados na hora da votação com o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona no nosso quadro A Covid-19 na Semana. Como os cuidados seguem os mesmos, a gente separou um trechinho da fala dele que pontua como cada um deve proceder. Vamos conferir.
Uma coisa que eu acho importante a gente conversar com o nosso ouvinte, é que é possível, sim, a gente tomar as melhores medidas possível para que essa votação aconteça da forma mais segura possível. É possível pensar dessa forma. O próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem passado uma série de orientações para o eleitor, né, que é a eleitora que vão votar no dia da eleição. Afinal, são inúmeros, né? Eu estava pesquisando mais cedo, a gente tem quase 100 mil locais de votação e mais de 400 mil sessões eleitorais. Então é muito importante que, se isso não for feito com cuidado, a gente tem sim uma chance de propagação. Qualquer atividade, ação que reúna pessoas pode funcionar dessa maneira. Então, uma das orientações, ou algumas das orientações para reforçar, Nara, que eu acho que são importantes, são detalhes, mas são importantes, é quem for votar, na medida do possível, não levar acompanhantes, especialmente crianças, outras pessoas que não forem votar. Quanto menos pessoas for, vai sozinho ou vai com quem mais da família for votar, se programar o máximo possível para não tirar a máscara nos espaços de votação, então evitar inclusive comer algo, ou se possível até beber algo, vota e sai. Levar caneta, Nara, como a gente sabe que o toque, né, nas superfícies e utensílios pode favorecer a propagação do vírus, né? Então é muito importante todo mundo levar sua caneta. Então, essas são algumas das orientações, Nara. O uso da máscara, que é obrigatório, né? Importante relembrar isso com o ouvinte, com a ouvinte, né? Mas essas outras medidas também, de passar o menor tempo possível, tentar não tirar a máscara, e claro, né, evitar o máximo aquelas, os espaços onde estiver tendo maior aglomeração, né? Então isso vai exigir seguir a regra, os posicionamentos nas filas, que provavelmente, né, assim como aconteceu em vários outros países, vão estar mais espaçados. Enfim, vai ser um dia agitado, mas essas medidas nos ajudam a passar por ele da melhor forma, né?
Ari, sempre muito didático, né? É essencial a presença dele aqui no programa durante todo esse tempo de pandemia. A gente vai continuar conversando com Aristóteles e com outros nomes da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, estão sempre ajudando a gente aqui a entender a Covid-19. O Ari está com a gente, vai aparecer muito ainda aqui no programa. Além dos números que levam a gente à percepção de que as coisas estão piorando, o período de férias e festividades que começa agora em dezembro tende a ser um momento de muita aglomeração, sempre é, né? Não tem verão de outro jeito aqui no Brasil. Mas como a gente está em pandemia, o certo era rever esse hábito. É isso que todos os especialistas estão avisando, inclusive, mas infelizmente, por parte das autoridades, desde o presidente a governadores e prefeitos, não tem nenhum movimento mais consistente de preparação para a temporada. Ou seja, cada vez mais é importante que a gente se responsabilize pela própria segurança de quem está à nossa volta e de nós mesmos.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Outro assunto de saúde pública que não pode ficar de fora do programa. Hoje, 27 de novembro, é Dia Nacional da Luta contra o Câncer. A data foi criada pelo Ministério da Saúde em 1988, com o objetivo de estabelecer um dia para fortalecer a conscientização dos cuidados com a doença no geral. Todo mundo sabe da gravidade, mas também como a prevenção e o combate precoce são as principais ferramentas para se proteger. A gente tem tantos meses e datas dedicados à conscientização do câncer, justamente porque é uma doença que o melhor tratamento está nos primeiros cuidados. E o primeiro de todos é manter exames em dia para diagnosticar o quanto antes qualquer manifestação. E essa atenção ganha ainda mais valor quando a gente está falando de câncer em crianças e adolescentes. Você sabia que nessa faixa etária a cura acontece em 80% dos casos quando o tratamento é precoce? Faz toda a diferença se precaver. Vamos entender mais da importância da prevenção, de como colocar ela em prática se tratando dos jovens, na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
23 de novembro, Dia Nacional de Enfrentamento ao Câncer Infanto-Juvenil. A data foi criada para conscientizar sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoce da doença. O Brasil registra 8 mil novos casos por ano e o mais triste, representa a primeira causa de óbitos entre crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos. Os números chamam a atenção dos profissionais de saúde que atuam no combate à doença. O médico oncologista Marcos Saramago ressalta a importância do acolhimento da família e da criança no momento do diagnóstico.
Seja no paciente adulto ou infantil, ele deve ser observado na integralidade. Então é necessário o íntimo contato do profissional de saúde. E o oncologista, acima de tudo, deve ser um amigo do paciente, deve estar próximo ao paciente. Então, acima de tudo, a proximidade é importante da família e do paciente, porque dessa forma a gente consegue manejar essas situações oncológicas de uma forma mais eficaz, com mais prontidão e mais eficiência.
Em todo o mundo, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a estimativa é que todos os anos são diagnosticados 215 mil casos em crianças menores de 15 anos e cerca de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, acredita que entre 2020 e 2022, o número de novos casos pode atingir por ano mais de 4.300 entre meninos e de 4.150 entre meninas. Ao contrário da maioria dos tipos de cânceres em adulto, os fatores de risco relacionados com o estilo de vida não influenciam a possibilidade de uma criança ou adolescente desenvolver a doença, cujos sintomas podem ser parecidos com os de outras enfermidades comuns à idade. Mas se a incidência de câncer infantil tem aumentado no mundo, há o que se destacar. O progresso no diagnóstico e tratamento do câncer nesses casos também aumentou, em especial nas últimas 4 décadas. Segundo especialistas, em torno de 80% dos pacientes podem ser curados. Tudo vai depender do diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Lembrando que a gente está no Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata, junto com o de pele, é o tipo mais frequente em homens no Brasil. É igual para os jovens. Assim como ouvimos na reportagem, a melhor forma de estar livre é mantendo a rotina de exames. Mas, claro, não adianta só ir no médico, precisa descuidar também, né? As principais dicas são as de sempre: alimentação saudável, exercício físico, evitar bebida, cigarro. O desenvolvimento do câncer de próstata, por exemplo, pode estar relacionado ao sobrepeso e também segue histórico familiar. É mais comum em homens que o pai ou o avô tiveram a doença, especialmente se foi antes dos 60 anos. Idade é outro fator para ter atenção. As chances começam a crescer consideravelmente a partir dos 50 anos. É claro, não custa fazer exame antes. Cuidar da saúde nem se fala, é importante desde sempre. Olha só, essas informações todas, não sei de cabeça não, li tudo no site do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, lá tem material super didático e acessível, recomendo muito que todo mundo dê uma espiada, inca.gov.br. Aqui no Bem Viver a gente segue para mais uma atualização importante, a situação do Amapá. Como você sabe, a luz foi restabelecida 100% essa semana, depois de 22 dias de precariedade. A população passou mais de 2 semanas vivendo sob rodízio muito rígido na distribuição de energia, que, como a gente ouviu algumas vezes aqui no programa, não chegava da mesma forma para famílias de bairros ricos e bairros pobres, mesmo o governo negando essa disparidade. Para o programa de hoje, vamos ouvir um material produzido pela nossa repórter Catarina Barbosa, que conversou com famílias de lá sobre como tem sido a normalização. O relato é que não tem nada de normalização, porque ainda tem muito problema para ser resolvido. Nesse período de 22 dias sem energia estável, eletrodomésticos foram prejudicados pela instabilidade no abastecimento, produtos também foram estragados. Talvez você tenha visto, circulou um vídeo da capital Macapá, onde os postes de luz tinham várias pequenas explosões, parecia coisa de filme de ficção, descargas elétricas, preocupante mesmo. Você imagina o que aconteceu com a máquina de lavar, a televisão, o freezer do comerciante, micro-ondas, todos esses eletrodomésticos que ficam direto na tomada? São muitos relatos de perda total de equipamento, viu? Vamos saber mais da situação revoltante que a população segue enfrentando na reportagem de Catarina Barbosa, do Brasil de Fato.
Os moradores do estado do Amapá viveram 22 dias de completo caos. Na última terça-feira, dia 24, a energia foi restabelecida e agora as pessoas enumeram diversos prejuízos. As perdas vão desde eletrônicos queimados até despesa extra com comida pronta, vela e água a preços abusivos. Elaine Almeida, de 35 anos, é uma das muitas pessoas prejudicadas pelo apagão que atingiu o estado no dia 3 de novembro. Ela conta que está desempregada e, mesmo com dificuldade financeira, teve que comprar marmita porque não era possível armazenar alimentos em segurança. Além disso, Elaine afirma que a mãe, que é doméstica, perdeu uma televisão de 43 polegadas, comprada com muito esforço, que queimou na intermitência da energia.
Além da TV, que foi o prejuízo maior, né? O que estragou foi só verdura mesmo na geladeira. A gente se virava comprando todo dia comida, porque se comprasse em quantidade, poderia estragar, né? Por conta da energia ficar indo e voltando. Quando a energia ia embora, questão dos aparelhos, né? Que depois queimou a TV, ficou mais esperta, né? Por conta de ficar indo e voltando, a gente, quando ia embora, a gente corria e desligava tudo da tomada. E quando retornava, a gente ligava tudo novamente. Agora minha mãe tá sem televisão, né?
Além da comida, a água foi vendida por muitos comerciantes a preços abusivos. Após denúncia da população, O Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá realizou fiscalização, multando alguns estabelecimentos. Para minimizar os danos, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, chegou a pedir a prorrogação do auxílio emergencial, mas a medida não foi aprovada. Na última quarta-feira, depois de ser pressionado pelos amapaenses, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que isenta os moradores da conta de luz. Elaine, que mora na periferia de Macapá, a capital do Amapá, analisa a medida como mínima.
Isso é mais que justo, né? Porque ficamos sem energia durante 20 dias. A gente ainda ia ter que pagar por isso? Eu acho justo a gente não pagar mesmo. Ah, e o mais difícil nesse apagão foi dormir no calor, né? Que a gente nem conseguia dormir, né?
O Brasil, de fato, entrou em contato com a CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, sobre os prejuízos da população. Eles informaram que as pessoas que se sentirem lesadas devem procurar o atendimento da CEA e fazer o registro de queima de equipamento. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá, representa cerca de 1.400 empresas no estado, a maioria na capital, Macapá. O executivo da entidade, Sandro Belo, afirma que não há um amapaense em alguma medida que não tenha sofrido algum tipo de prejuízo. No setor que representa, ele aponta que houve perda de receita por conta da impossibilidade de trabalhar, prejuízo com insumos perecíveis e equipamentos. Sandro reforça ainda que do total de empresas, cerca de 94% são micro e pequenos negócios ou empresas familiares com no máximo 5 colaboradores.
O apagão, ele infelizmente causou o fechamento de um número significativo de pequenos negócios, a dispensa de mão de obra e também a impossibilidade de receita por conta do fechamento por alguns dias e em alguns turnos dessas empresas, né? São serviços essenciais, a alimentação, principalmente num período em que a população não podia armazenar as proteínas em suas residências, então muitas famílias buscavam o alimento pronto fora do lar.
Diante dos prejuízos, Sandro ressalta que a Abrazel está se articulando para tomar as medidas necessárias e exigir a devida reparação pelos danos. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A situação é muito preocupante, na verdade é mais, né? Absurdo. Você imagina o que é ter esse prejuízo financeiro depois de passar por quase um mês vivendo improviso, sem luz. É difícil contar aqui todas as dificuldades que a população enfrentou nesses dias. Por enquanto, o único pingo de notícia boa que apareceu foi um decreto do governo para isentar por 30 dias o pagamento da conta de luz. É pouco, né? Tá mais que uma piada de mau gosto. É muito pouco para quem ficou 22 dias e teve tanto prejuízo. Parlamentares de oposição seguem pressionando para que mais medidas sejam feitas para compensar os inúmeros danos causados pelo apagão. E a gente vai continuar acompanhando, porque é claro que a gente quer saber e trazer aqui para você quem é o responsável pelo apagão.
Racismo em pauta.
Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então, por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Aumenta o rádio porque a gente tem uma história muito emocionante para te contar agora aqui no Bem Viver. Vamos te apresentar uma escritora que talvez você não conheça, mas é uma personalidade incrível. Aos 40 anos de idade já deixou um legado super importante para a literatura e para a educação brasileira. Eu estou falando da escritora Odaiuta Alves, mulher preta, nascida na periferia do Recife, que tinha um sonho de ser professora, mas só para aprender a ler e escrever já teve que superar uma grande barreira. Odaiuta foi a primeira pessoa da sua família a ser alfabetizada. Na sua jornada para seguir na escola, ela foi expressando suas dificuldades em poesias e mais para frente entendeu a profundidade da escrita, ou como ela mesma se refere, das suas letras pretas. Foi neste momento que Odaiuta entendeu que deveria ser escritora, seguiu os caminhos dos estudos, hoje é mestre em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, já atuou como professora de português das redes municipal e estadual e atualmente trabalha com formação voltada para as questões étnico-raciais na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, também é vice-gestora numa escola pública do Recife, além de ter publicado 5 livros de poemas e contos. Vamos entender mais dessa trajetória lindíssima e de seus ensinamentos na entrevista que o Odaiuta fez com a repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura, do Instituto ProLivro, 52% dos recifenses são leitores, o que representaria 803 mil leitores na capital pernambucana. E como na última semana foi comemorado o Dia Nacional do Livro, no dia 29 de outubro, hoje vamos conversar sobre a importância da leitura. E para falar sobre o tema, vamos entrevistar a escritora recifense Odailta Alves, que também é mestra em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda ao nosso programa, Odailta. O que te motivou a ser escritora?
É interessante, assim, eu penso que não teve uma motivação. Na verdade, eu nunca sonhei ser escritora. Eu sonhei em ser professora. Então, eu lembro que a minha vida toda eu pegava os caquinhos de giz, né? Sou daquela época que era giz e o quadro verde escuro lá, né? Chamado quadro negro. Aí eu sobrava os giz, eu pegava, levava para casa e eu era a professora dos invisíveis, né? E quase não tinha boneca também, era uma situação bem, bem pobre e tal. Mas pensar em ser escritora, eu acho que as coisas às vezes vão acontecendo na minha vida e eu vou sendo empurrada por uma força que me movimenta mesmo, sabe? Então, assim, como eu venho de uma família de pessoas não alfabetizadas, eu fui a primeira pessoa dentro do barraco a ser alfabetizada, isso foi muito forte, porque quando eu aprendi a ler, eu quebrei com a lógica racista que dizia que ser analfabeta era praticamente algo hereditário da minha família, né? Que éramos incapazes de nos letrarmos dentro desse letramento sistemático. Aí, ao aprender a ler, eu comecei obrigatoriamente a ser a única pessoa que lia dentro de casa. E naquela época, praticamente, é que lia na rua, né? Tinha muita gente idosa que não era alfabetizada também e tal. E eu comecei a escrever muitas cartas, porque eu tenho 41 anos, então, na minha infância, o meio de comunicação eram as cartas ou o orelhão da rua, né? A gente não tinha telefone em casa, não existia telefone celular, não tinha internet, não tinha nada. Então, eu comecei a escrever carta, muita carta dentro de casa para mandar para gente, né, de outros lugares. Meu irmão mais velho, assim, encostado a mim, ele paquerava as meninas e aí vinha para que eu escrevesse cartas para elas, porque ele não sabia ler, o nome dele era Odailton. E eu começava a escrever cartas de amor para essas meninas, né? Começava a conquistar as meninas para o meu irmão. Então, esse processo de escrita de carta foi muito forte para me despertar para escrever, né? Não foi assim, eu vou ser escritora. E aí, eu comecei a ter caderninhos de poesia, que eu pegava tudo que eu achava bonito e escrevia. Depois eu comecei a escrever os meus textos e foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Eu escrevi inicialmente uma literatura bem da ruedeira, digo assim, né? Estava apaixonada, escrevia poesia. Acabava uma paixão, escrevia poesia, né? Se sentia só, escrevia poesia, mas muito nesses sentimentos muito intimistas, né? Depois, quando eu comecei já adulta, né? Quando eu comecei a me dar conta de maneira mais escurecida da vida, do meu local de mulher negra na sociedade, a compreender as violências sofridas, o processo de racismo e exclusão que a minha família passou a vida inteira. Aí eu comecei a compreender que eu poderia usar essa escrita que eu usava para falar só do meu eu intimista e voltado para a questão de afetividade, muito, muito a dois, mas para o meu eu voltado para o social. Aí sim teve uma motivação, né? A questão da consciência racial. Quando ela veio, ela também veio como um desafio para que eu começasse a fazer um processo de transformação. E aí me tornei mãe também, né? Meus filhos têm 10 anos. E quando a gente entra nesse processo, são duas crianças pretas. Uma consciência racial, ao mesmo tempo, quando você é mãe de crianças pretas, você é outra coisa, né? A gente começa a não querer que os filhos da gente passem pelo que a gente passou também. Então, quando eu vi a minha filha chegar em casa e chorando porque chamaram o cabelo dela de cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo pichain, sabe? Quando eu vi meu filho dizer que não queria que o cabelo crescesse porque não queria sofrer como a irmã sofre. Então, essas coisas me deixavam muito angustiadas e eu precisava fazer alguma coisa também. E aí eu comecei a usar a literatura com muito mais militância mesmo, assim, sabe? Apesar que toda a literatura é militante, porque a branquitude milita a vida inteira em função dela, né? Então, eu comecei a usar a literatura como um instrumento de luta para o meu povo, para construir uma sociedade mais consciente, né? Tentar, pelo menos, que a gente não se ilude achando que a gente vai conseguir muita coisa, não. Mas a gente tenta, né? E aí pronto, essas coisas me impulsionaram. Né, a necessidade de construir uma sociedade menos violenta para os meus pirralhos, né, para os meus filhos, e a consciência racial, eu acho, foi mais ou menos por aí.
Você foi a primeira pessoa na sua família a ser alfabetizada, e além de escritora, você fez um mestrado em linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, no qual pesquisou a influência africana da língua portuguesa. De que forma você acha que o acesso à leitura transforma a vida das pessoas?
Eu digo muito que eu fui salva pela leitura, sabe? Porque eu fui a primeira pessoa dentro da família, né? E aí, falando da família, aquele núcleo de casa, éramos 9 morando em Santo Amaro ali, Campo do Onze, né? No barraco de um vão e tal. E eu fui a primeira pessoa que aprendi a ler. Que fiz ensino fundamental, ensino médio, consegui furar a bolha, entrar na universidade, me especializei, fiz mestrado, passei em concursos públicos, me tornei escritora. Então, a leitura foi um espaço maravilhoso, sabe? Porque era através da leitura que eu saía daquele contexto de extrema miséria e violência. Porque eu sempre digo que a favela é um espaço de muita aprendizagem, de muita solidariedade, de muita alegria. Mas o Estado, ele é um instrumento de violência no espaço da favela. Então, é através do Estado que a militarização chega matando os nossos corpos e violentando os nossos corpos. Saúde pública precária, educação precária, sabe? Sem saneamento. Então, tem todo esse processo. E aí foi através da leitura que eu conseguia, mesmo estando ali no barraco, ler e viajar para outros lugares. Ainda que essa leitura, ela não me representasse, porque era uma leitura majoritariamente branca, né? Branca. Então, a minha formação escolar era uma formação branca de ler. Eu acho que o único autor negro que eu li naquela época foi Machado de Assis. E sem saber que Machado de Assis era negro. Né? Então, lia assim, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, José de Alencar, Gregório de Matos, essa galera, as mulheres poucas, né? Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Favela Espanca. Então, a literatura é muito branca, mas é mesmo assim, era aquela literatura que impossibilitava viajar, que impossibilitava, a partir da leitura, pensar numa escrita. A partir do momento que eu não me via, Eu também pensava que eu poderia construir outras coisas, talvez que eu me visse, né? Então, assim, eu acho que a leitura é um instrumento de poder, sabe? Não é à toa que tanta gente é excluído desse local. Porque quando você lê de maneira crítica, sabe? Quando você pode se libertar de muitas amarras que a sociedade coloca nas nossas mentes, né? Aquela coisa de ficar somente repetindo, e muitas vezes discursos suicidas. A leitura possibilita um poder libertário. Então, assim, para mim foi fundamental e eu sempre aconselho os meus alunos, os meus filhos, leia, me dá uma angústia retada quando eu fico pegando no pé dos meus filhos para lerem e eles ficam querendo estar no celular. Porque a geração de hoje é outra, né? Mas espero que eles despertem mais com essa questão da leitura. Porque é necessário, é fundamental, sabe? Porque, assim, a pessoa, ou a gente ler né? Ou a gente, às vezes, passa a vida em brancas penas, porque essa sociedade ela vai nos deixar cada vez mais com essa perspectiva branca da vida, né? A leitura foi importantíssima para o meu processo de escurecimento da mente, por exemplo.
Como você observa a importância no acesso à educação gratuita e de qualidade para crianças, adolescentes e jovens adquirirem o hábito e o gosto pela leitura?
Sim. Na verdade, é fundamental, né, esse processo do acesso à escola. Foi na escola que eu tive acesso à leitura e à escrita, né? Porque e a minha família não teve acesso a essa leitura e a essa escrita antes de mim, porque não tinham condições de estudar. Né? Antigamente, para se estudar, tinha que comprar farda, comprar livro, não dava nem lanche na escola. Então, a minha avó, com 7 filhos, mais 2 netos que ela adotou também, mal conseguia dentro de casa, não tinha uma política de assistência, né? Não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Nada. Naquela época, o Juíza já tinha bolsa paletó, auxílio mil coisas, foi de moradia para os políticos, mas a população não tinha Bolsa Família. Então, ter uma educação pública que possibilite o acesso dos nossos alunos é fundamental, mas nós precisamos também pensar sobre essa educação pública. A educação ela não foi criada por pessoas negras, foi criada por pessoas brancas para fortalecer a branquitude, ainda que seja na formação das pessoas brancas e na alienação das pessoas negras. Então, nós temos uma escola que, historicamente, vem servindo à construção de um imaginário onde o nosso povo preto não é tido como heróis, heroínas, escritores, cientistas. Os nossos corpos não aparecem nos livros de ciências como corpos humanos, sabe? Os nossos jogos matemáticos africanos não aparecem nos livros de matemática, sabe? As nossas escritoras e escritores negros e negras pouco aparecem nos livros de português, sabe? E os paradidáticos dessas escritoras e escritores negros e negras não são adotados pela rede pública de ensino. Então, é preciso pensar que cidadão essa sociedade quer formar, sabe? A sociedade, ela vem historicamente formando um cidadão que vai achar que o padrão de beleza, de intelectualidade, de sensibilidade é o padrão branco. E muitas vezes nós temos nossos estudantes negros e negras dentro dessas instituições sofrendo racismo absurdo, tendo uma autoestima pisada. E muitas vezes quando vai reclamar do racismo, o educador, a educadora diz, liga não, que isso é brincadeira. Racismo não é brincadeira, racismo é violência. Então, essa escola, por mais importante que ela seja, e é para essa formação de leitores e leitoras, de cidadãos, cidadãs, ela precisa também repensar o seu local político nessa sociedade, sabe? Repensar esse currículo, repensar o que ela vem formando, quem ela vem formando e como ela vem formando. Porque ela, historicamente, ela violenta povos, ela violenta os povos indígenas quando folcloriza os indígenas naquela condição de pessoas, né, ainda voltadas para o século XVI. Né? As pessoas brancas não usam as roupas do século XVI. No entanto, se uma pessoa indígena não está mais como no século XVI, é como se elas não fossem mais indígenas. E que violência é essa? Né? As culturas elas vão mudando, né? E elas precisam ser respeitadas, assim como a população negra também. Então, assim, escola fundamental, escola pública sim, de qualidade sim, e uma escola que represente todos e todas, de fato. Uma escola que discuta sim a questão do machismo, do feminismo, que discuta a questão de gênero, porque a escola sempre trabalhou gênero. Quando trabalha fila de menino e menina, ela está trabalhando gênero, sabe? A escola sempre trabalhou a questão racial, sendo que beneficiando uma raça específica, que era a raça branca. Né? A questão, a escola nunca foi sem partido, porque ela defende um partido específico, que é o partido hegemônico. Então, essa escola ela tem que mudar, mas ela tem que continuar sendo pública e melhorar na qualidade.
As falas da Odailta são muito emocionantes, colocam pra gente uma série de reflexões. A gente agradece muito ela por ter dado essa super entrevista pro Brasil de Fato e também a Lucila por ter realizado a entrevista. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Odailta, vai no Instagram dela, é o jeito mais fácil. Lá você encontra mais links, formas de seguir acompanhando o material produzido por ela. Só procurar por Odailta Alves, tudo junto, fica com o azinho dobrado mesmo, lá no Instagram que você vai achar.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
E não tem como a gente ouvir essas palavras da Odailta e não lembrar da escritora Carolina Maria de Jesus. Você sabe de quem eu estou falando, né? Só para reforçar, não custa relembrar a biografia. Ela é autora do livro Quarto de Despejo, um best-seller indiscutível, escrito em 1960, vendeu mais de 1 milhão de cópias, foi traduzido para 13 línguas, publicado em mais de 40 países. A obra é um relato autobiográfico em que Carolina descreve sua vida na comunidade do Canindé, na periferia de São Paulo. É um diário extremamente forte e verdadeiro. Ela fala sobre fome, miséria, seus esforços para manter a família. Uma das filhas de Carolina se chama Vera, Vera Eunice de Jesus, tem 67 anos hoje, é professora, faz parte do conselho editorial responsável por reunir outros manuscritos de Carolina de Jesus para que virem novos livros. No total devem ser publicadas 27 obras, entre romances, poesias, peças de teatro e contos. Ainda não tem data para os lançamentos. A repórter do Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga, conseguiu conversar com a Vera. Vamos ouvir um trecho agora, mas eu prometo que esse material vai voltar ainda na íntegra aqui para o programa. Não tinha como ser diferente. Carolina de Jesus revolucionou a literatura brasileira. Não é exagero falar isso. Quarto de Despejo traz um estilo inovador. É muito difícil achar qualquer coisa comparável até hoje. Vamos ouvir um trecho da fala da Vera. Ela comenta a importância da obra de Carolina para o Brasil, em especial para a população preta.
O livro Quarto de Despejo está completando 60 anos. O problema no Brasil continua o mesmo. Por isso, é um livro atual e será atual por muito tempo. O que eu tenho visto de mudança quanto ao Quarto de Despejo na literatura negra é que o negro hoje é engajado, o negro é politizado, o negro é culto, o negro estuda, o negro sabe o que quer, o negro quer atingir os seus sonhos. Inclusive, eu estive no Nordeste, e quando eu estive no Nordeste, eu fiquei impressionada de ver como o negro é culto, como ele lê Carolina, como ele sabe a história da Carolina. E desde o negro mais simples, aquele que cata recicláveis, como o negro mais culto. Então, não só no Nordeste. Eu tenho percebido que o negro, ele se espelha muito na Carolina. Pelo que ela passou, pelo sonho que ela tinha, pela história dela, que muitos negros têm a história da Carolina. Eu vejo várias mulheres, mães solteiras, empregadas domésticas, com pouco estudo ou com muito estudo, sabe? Eu vejo adolescentes negras querendo alcançar o sonho igual a Carolina Maria de Jesus alcançou. Então, eu acho que hoje a Carolina Maria de Jesus é mesmo uma referência para a literatura negra e para os negros. E não só do Brasil. Eu digo isto, negros americanos, negros de Paris, negros da Alemanha. Então, o meu objetivo hoje é colocar Carolina Maria de Jesus na literatura, ao lado de Clarice Lispector, ao lado de Jorge Amado, para termos uma escritora negra compondo a nossa literatura brasileira.
Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, faleceu em 1977, no mesmo ano em que foi publicado seu livro de sucesso internacional Quarto de Despejo. Quem foi responsável por fazer essa obra virar realidade foi o jornalista Audálio Dantas, que conheceu Carolina ao ler seus manuscritos, ficou decidido a fazer com que esses relatos fossem publicados. Hoje o livro circula amplamente, se encontra fácil em qualquer loja, na internet também. Inclusive fica a dica, a obra é incrível, imperdível, obrigatória para todo brasileiro.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora, para encerrar o programa, a gente sai das manifestações antirracistas de 60 anos atrás para os manifestos do futuro. Estou falando do afrofuturismo, já ouviu falar? É um movimento cultural que utiliza música, artes plásticas e moda para estabelecer um encontro entre a história, o resgate da mitologia e da cosmologia da África com a tecnologia, a ciência, o novo, o inexplorado. Incrível, né? A proposta é muito bacana, é um movimento antigo, já há manifestações do tipo desde a década de 1960, mas cada ano ganha mais força e abrangência pelo mundo. Por exemplo, o filme Pantera Negra de 2018 é uma produção que dialoga totalmente com o afrofuturismo. Ainda mais recente, a superprodução lançada esse ano pela Beyoncé, o Black is King, também é afrofuturista. E no Brasil, onde é que a gente entra nessa história? Tem também a cantora Xenia França, o álbum dela lançado em 2017 tem tudo a ver, inclusive recomendo conhecer. E para o programa de hoje, a gente vai conhecer talvez a maior referência do afrofuturismo no Brasil, Alê Santos, artista plástico, desenhista, escritor, está conquistando espaço no mercado editorial. A repórter Marina Duarte de Souza, junto com Pedro Estropazolas, conversaram com ele para entender mais do afrofuturismo no Brasil e da arte do Alê. Vamos conferir a reportagem que está na voz da Marina.
E se as histórias da tela de cinema e dos livros fossem contadas a partir do ponto de vista negro? Para responder essa pergunta, o Brasil de Fato foi conhecer o escritor Alê Santos, hoje uma das principais vozes do afrofuturismo no Brasil. A essência do movimento é romper com a narrativa branca dominante nas publicações ao redor do mundo.
O afrofuturismo, assim, ele é esse movimento social e político, estético. Para quem está se deparando com filmes como Pantera Negra e clipes como da Beyoncé, ele vai parecer um subgênero da ficção científica, né? Ele tem esse poder de falar sobre tecnologia, falar sobre utopias, falar sobre realidades ainda não vividas e utilizando a ancestralidade negra brasileira, negra diáspora, negra africana mesmo. Então, o afrofuturismo é esse movimento de colocar a experiência de vida negra, colocar a religiosidade, colocar a cultura nessa conversa de ficção científica que sempre foi embranquecida, né? O afrofuturismo é esse posicionamento político e social de pessoas negras dentro dessa conversa de futuro, dentro dessa conversa de tecnologia.
O publicitário começou a escrever nos anos 90, quando ainda era criança. Na época, ele não se reconhecia nos personagens que via na TV. O jeito, então, foi criar suas próprias histórias. As influências para ressignificar as narrativas são muitas e vão de ícones do rap ao samba.
Os primeiros heróis assim, que me empoderaram, assim, o meu ego, que me deram me ajudaram a me entender na sociedade, foram os rappers. Aqui nos anos 2000 a gente tinha poucos personagens negros virtuosos na televisão, e aí depois que você passa a se envolver com o rap naturalmente fala de muita coisa, questões históricas, sociais, como o Emicida fala de Mandume, como o D2 também fala de personagens de sambistas brasileiros. Aí você começa a se envolver, o samba também tem muito disso, né? Martinho da Vila tem isso, Candeia tem isso. À medida que eu fui ganhando uma maturidade mesmo na adolescência, de me entender socialmente, me entender como indivíduo.
Atualmente, Alê Santos tem o Twitter como principal ferramenta de divulgação de seu trabalho. Através de postagens sobre personagens negros deixados de fora da história oficial, ele acumula mais de 74 mil seguidores na rede social. E em parceria com a Aurelo Áudio, o escritor lançou no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a série Ficções Selvagens.
Olá, eu sou o Alessandro e é isso que você vai encontrar no primeiro episódio das Ficções Selvagens.
Quando assinei a Lei Monteiro Lobato, nos primeiros dias do meu mandato, consolidei o verdadeiro ato remodelador da raça branca nacional. Estimo que em menos de um ano nascerão as últimas crianças desgraçadas pela sorte da cor.
Com a ajuda das fake news, Kellogg espalhou medo de tal maneira que as pessoas comuns se tornaram espiões do seu regime, denunciando quem não fosse esterilizado.
Na literatura, o autor já publicou as obras Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E agora, vem se dedicando ao seu novo livro, O Último Ancestral, previsto para ir nas livrarias em 2021. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Com essas informações do Pedro e da Marina, queridíssimos parceiros aqui no programa, a gente encerra o Bem Viver desta sexta-feira, dia 27. Mas você sabe que semana que vem, segunda-feira, tem mais e a gente vai estar de volta para mais uma edição do programa, né? E olha só, domingo o Brasil de Fato vai estar acompanhando a apuração do segundo turno das eleições e eu vou estar lá ao vivo nas redes sociais do Brasil de Fato. Então, quem quiser acompanhar, é só se juntar a gente. Na semana que vem tem mais Bem Viver, segunda-feira, a partir das 11 da manhã, se ouve a gente na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Também estamos nesse mesmo horário na nossa rádio, radiobrasildefato.com.br, e por uma grande rede de emissoras que estão transmitindo o programa em vários municípios brasileiros. Dá orgulho falar essa lista, viu? Tá com a gente a Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Em Brasília, Distrito Federal, transmite o Bem Viver a Rádio PIF, que dá para ouvir no Brasil inteiro pelo site radiopif.webradiosite.com. Também está com a gente a Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br. Também dá para ouvir no Brasil inteiro pela internet, né? Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web, Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que você pode ouvir no site folha390.com.br. Essa quarentena tem que acabar logo para a gente poder visitar as emissoras parceiras. E um grande abraço para as equipes que estão junto com o Bem Viver. E olha, você já sabe, né? Para quem está super conectado, estamos nas plataformas de podcast. Deezer, Spotify, iTunes e Google Podcast. É só colocar o nome do programa lá no campo de busca. Você acha o Bem Viver? Fácil, fácil. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na segunda-feira e essa equipe toda vai estar te esperando, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.